Opa, o Dart deu o sinal, então vamos começar. Boa noite para você que nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos escuta ou assiste em seguida. Hoje é sábado, dia 1º de outubro, véspera das eleições presidenciais de 2022, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição número 233 começando agora, e como sempre eu, Fábio Porto, junto aos meus queridos amigos Cadelin e Dart Range, nos reunimos para discutir a respeito dos mais importantes e relevantes assuntos a respeito do universo do entretenimento digital na última semana. E é isso aí, bastante coisa para discutir, notícia meio bombástica para poder falar a respeito. Vamos começar com aquilo que é mais leve, por assim se dizer. Vamos para os assuntos mais tranquilos desta noite. Vamos começar por... Disney quer lançar um jogo de Star Wars a cada 6 meses, de acordo com o Insider. Notícia que foi publicada no Tecmundo, farei a leitura e em seguida discutimos. A Disney está planejando lançar pelo menos um novo jogo da série Star Wars a cada 6 meses. A ideia... Oh, meu Deus, obrigado, anúncio! A ideia da gigante do entretenimento é colocar no mercado um AAA e um jogo menor durante cada ano fiscal. A informação foi divulgada na última terça-feira por Tom Henderson, um dos principais insiders da indústria de games na atualidade. Ele contou ao site Insider Gaming que as fontes ouvidas por ele sugerem que há vários games da série em pré-desenvolvimento que ainda não foram revelados. Por enquanto, Star Wars já tem pelo menos 8 títulos anunciados. Um jogo produzido por Amy Hennig, da Skydance Media, um first-person shooter sem name, produzido pela Respawn, um jogo de mundo aberto pela Ubisoft Massive, o já conhecido Star Wars Eclipse, da Quantic Dream, Knights of the Old Republic Remake, que está nas mãos da Saber Interactive, Jedi Survivor, sequência de Fallen Order, que está nas mãos da Respawn, e Star Wars Hunters, da Zynga, jogo de estratégia e outro jogo de estratégia sem nome, também sob auspícios da Respawn. Bom, Henderson pontuou que vários dos games anunciados demorarão pelo menos 4 anos para serem lançados. Star Wars Eclipse, da Quantic Dream, parece ser um desses títulos, cujas fontes citam que será um pesadelo de desenvolvimento para o estúdio. O Insider argumentou que o motor gráfico utilizado pela Quantic Dream parece ser inadequado para um projeto tão grande. Por causa disso, pode ser que Eclipse não chegue ao mercado até 2026. Henderson lembrou que o aumento na produção de games da franquia criada por George Lucas acontece logo após a Electronic Arts ter perdido a exclusividade de trabalhar com essa propriedade intelectual. De acordo com ele, há algum tempo surgiu um rumor de que uma adaptação para os games de The Mandalorian poderia ser lançada, mas que, por enquanto, não há nada de concreto nessa informação. Outros títulos menores provavelmente serão lançados para o mercado mobile ou jogos menores como Star Wars Squadrons, da Motive Studios. Seja como for o futuro de Star Wars, uma coisa é clara. Haverão muitos jogos. E é isso aí, gente. Aparentemente, a Disney...
Como é que haverão é melhor do que haverá, pô? Haverá muitos jogos.
Haverão muitos jogos.
Sim, você não vai pro plural, né, meu?
Fica vermelha, cara, sem vergonha. Deus do céu. Sabe qual é o nome disso? Velhice.
Ele já falou certinho. Ele corrigiu. Não, melhor. Vou fazer melhor.
É porque estou falando de muitos jogos, ou seja, está no plural. Então, haverão no plural muitos jogos.
Aí surgiu um haverão. O verão chegando.
Cara, que vergonha.
O verão.
Podemos recomeçar o programa? Não, deixa pra lá, eu sou burro mesmo. Ok. Deixando a minha burrice de lado. Aparentemente, muita coisa vindo por aí e muita coisa inesperada, né? A Disney tá desesperada pra fazer dinheiro de alguma outra forma, senão o material que eles têm lançado recentemente nos cinemas e nos serviços de streaming que não estão fazendo muito sucesso. Então, talvez jogos possam dar uma melhorada aí no fluxo de caixa da empresa. Concordam comigo ou será que existe algum outro motivo por trás disso?
Não, na verdade é para fazer mais dinheiro, porque na verdade até estão fazendo sucesso, né? Pelo menos o The Mandalorian faz bastante sucesso, né? E os outros, não sei.
É, esse é o lance. Os outros, não sei. É essa a questão. Eu tenho acompanhado alguns canais de YouTube que comentam a respeito de séries e tal. Todo esse material que tem saído recentemente no Disney Plus. E tem muita gente reclamando da qualidade de algumas das séries de Star Wars que estão achando que poderiam ser bem melhores.
É, eles reclamam, então... mas assistem, né? Eu acho que a audiência tá boa.
É, aí eu realmente já não sei. Não sei porque eu não sou assinante e eu não tenho acompanhado de perto como andam os números dessas séries. Mas, de qualquer forma, eu acho meio surpreendente, tendo em vista que, inclusive, algumas das franquias mais antigas da Electronic Arts, que eram produzidas a toque de caixa de um ano para o outro, agora estão com intervalos de desenvolvimento maiores. E justamente os jogos de Star Wars vai sair um jogo a cada 6 meses? É. Um jogo grande por ano e 6 meses depois um jogo pequeno?
Na verdade vai ser um só, porque o mobile não conta.
Ah, viu? Aí já é com você, Dart.
Não,
você
tu também tá acha isso. Também
mais ou menos. Aqui a gente não está discutindo se jogador de celular é hardcore ou não. Aqui é outra coisa. Desenvolvimento de jogos. Existem jogos imensos, franquias muito fortes que só existem em mobile.
Sim, que é um desperdício, né?
Entendeu? Viu? Aí já é você injetando sua opinião a respeito. É. Eu só estou fazendo uma constatação, eu não estou dando uma opinião. O lance é justamente esse. Existem muitos grandes jogos que só existem em plataformas mobile. Se a gente imaginar que eles vão querer fazer também, uma vez por ano, um jogo mediano, que vai estar disponível em todos os lugares, incluindo mobile, quer dizer, vai ser desenvolvimento rolando pelos próximos anos aí, vai ser jogo a rodo.
É, mas eu acho que é possível ter essa quantidade de jogo, porque a EA não tem mais exclusividade, né? Então eles distribuem para várias produtoras, né? Então...
Eu acho que a grande dificuldade que eles estão enfrentando, que é uma dificuldade já antiga, né, é o fato de que um universo tão rico, tão grande, tão caro, obviamente, para você licenciar quanto Guerra nas Estrelas, ele obviamente exige investimentos para ter um retorno razoável. E a verdade
Guerra é que nas Estrelas denuncia muito a idade.
É, Star Wars, né? Do Star Wars, isso é verdade.
Desde o relançamento em 97, eles aqui no Brasil.
Só Star Wars, né?
Ficou só Star Wars.
Mas a verdade é que então, o Star Wars, ele. Assim, é uma franquia assim, que já teve centenas de jogos, assim, centenas de jogos mesmo lançados com o nome dele. Mas assim, o controle de qualidade dos jogos Star Wars não é uma grande coisa. Pra gente ter uma ideia só do que eu tô falando, né, pra gente ter uma dimensão do negócio, não existe, tá? Usando o Metacritic, por exemplo, tá? Não existe, nos últimos 10 anos, nenhum jogo do Star Wars que tenha uma média superior a 85, tá? E mesmo nos últimos 10 anos, só vai aparecer porque tem um jogo de pinball do Star Wars que entra nessa categoria. Porque se a gente puxar 10 anos...
O Fallen Order não teve?
Não, o Fallen Order está entre 79 e 81, dependendo de qual é o...
Eu achei que ele tinha ido bem.
Eu também. Nossa.
Tivemos o último grande jogo mesmo que saiu, assim, né, que superou um pouquinho, foi o Star Wars The Old Republic, né? Quando saiu, não o Knights of the Old Republic, que é mais antigo, né? Mas o The Old Republic. E aí, realmente, assim, do passado recente, o melhor avaliado, sem dúvida nenhuma, é o Jedi Fallen Order, isso é verdade. Que é de 2019, já tem aí 3 aninhos. Mas ali, patinando ali, 79, 80, 81, essa é a média do Fallen Order. Então, assim, o pessoal tem uma grande dificuldade de fazer, assim, um grande jogo do Star Wars. E vamos mais além, né? Se a gente tirar o Jedi Fallen Order da jogada, que assim, né, que é o mais recente, pra cima de 80, nos últimos 15 anos, não vai ter mais nenhum outro, além desses que eu mencionei, entendeu? Knights of the Old Republic, Old Republic e Fallen Order. E aí, tudo bem, pra não dizer que não vai ter nenhum, vai ter algum outro jogo do Lego, Star Wars, que vai aparecer ali assim. Então, é muito pouca coisa pra uma franquia desse tamanho, né? Eu acho, assim, eu tenho tido a sensação de que eles têm começado a acertar um pouco a mão, né? Eu acho que o Jedi Fallen Order foi um acerto, não foi tão extraordinário, mas foi um acerto, foi um bom jogo. O Star Wars Squadrons, não conseguiu reviver, né, aquele período épico lá do X-Wing, do TIE Fighter, dos simuladores antigos, né, mas o Squadrons fez um bom trabalho, assim, sabe? Eu acho que pelo menos eles têm assim um ponto de partida para começar, né, e de repente emplacar. Então, mas ainda assim, eu acho que é muito pouco para Star Wars, sabe? Não sei qual é a dificuldade, né? Por que o pessoal tem tanta dificuldade realmente em transformar o Star Wars num jogo assim que seja mais bombástico, né? A gente teve, eu acho que assim, os únicos grandes jogos de Star Wars que nós temos historicamente, claro, além do X-Wing, TIE Fighter, que é do tempo do EPA, né? Aí a gente tem que puxar muito o passado, né? A gente tem que puxar lá pro Knights of the Old Republic, 20 anos atrás. Nós temos que puxar lá pro Rogue Squadron, mais de 20 anos atrás. Né? Você tem que puxar assim, um período muito antigo assim, de desenvolvimento.
Tem aquele Shadows of the Empire também, na época foi bom, né?
É, mas assim, a gente tem que puxar demais, assim, sabe? Tem que puxar lá pro período do Starfighter, lembra lá do PlayStation 2 lá? É demais, sabe? A gente tem que voltar assim, mais de 20 anos no passado para ter jogos decentes, né? O Battlefront 2, né, que foi um bom jogo, é 17 anos atrás, é muita coisa, assim, sabe? Então, o pessoal tem uma dificuldade tremenda de fazer bons jogos de Star Wars.
E também é necessário lembrar, né, que desde que a mais recente trilogia foi produzida, já sob comando da Disney, todo aquele material do passado que muita gente amava deixou de ser canon, né? Deixou de estar oficialmente na linha temporal de Star Wars. Então, tudo que for criado daqui pra frente tem que estar devidamente enquadrado nas histórias, personagens e linha temporal dos últimos três filmes. O que também dificulta um pouco a situação. Bom, senhores, mais alguma coisa? Ou vamos para a próxima notícia mais leve de hoje? Podemos ir? Porque essa daqui é a respeito de um estúdio de um jogo que cada um gosta muito. A notícia diz o seguinte: membro fundador do estúdio de Disco Elysium afirma que os principais desenvolvedores deixaram a empresa involuntariamente. Essa notícia foi publicada originalmente no Game Rant, só que eu estou lendo uma versão traduzida do blog Entretanto, que é um blog de games lá de Portugal. Então, tem algumas coisinhas aqui que podem estar com uma gramática um pouco diferente. Já estou fazendo este disclaimer justamente por causa da besteira que eu cometi durante a leitura da notícia inicial. Então, já estou cobrindo aqui as minhas bases. A culpa não é minha. Vamos lá. Martin Luiga, membro fundador do Estúdio Zaun e editor de Disco Elysium, jogo do ano de 2019 da PC Gamer, anunciou a, abre aspas, dissolução da Associação Cultural Zaun, através de um post no site Medium e que foi identificado inicialmente pelo jornalista independente Nibel. Luiga delineia a Associação Cultural Zaun como distinta da empresa do Estúdio Zaun e afirma que o designer-chefe de Disco Elysium, Robert Kurwitz, a escritora Helen Hindpeer e o diretor de arte Alexander Rostov deixaram a empresa involuntariamente no final de 2021. Luiga afirma que a Zaun, como projeto cultural, abre aspas, não representa mais o ethos em que foi fundada. Luiga explica que acredita que o Zaun foi um sucesso e que a maioria dos erros cometidos foram contingentes determinados pelas condições socioculturais em que fomos lançados. Fecha aspas. Olha que explicação complicada. Por um tempo, foi lindo. Meus mais sinceros agradecimentos a todos que torceram por nós. Em resposta a um comentário no post, Luiga parece culpar os investidores do Estúdio Zaun por sua mudança de caráter e a saída dos membros-chave da equipe. Luiga também admite que não sabe se a Zaun teria condições de se financiar sem a contribuição destes investidores. Luiga assina o post como se estivesse escrevendo do Centro de Tratamento de Pacientes Internados na Clínica Psiquiátrica Tallinn, ala 9. Tallinn, a capital da Estônia, é o lugar onde a Zaun se uniu pela primeira vez. Não está claro se essa assinatura do local é uma indicação genuína do estado atual de Luiga ou uma piada extremamente sombria. Bom, Luiga, Kurwitz, Hindpeer e Rostov eram todos membros do coletivo Punk, que acabou se tornando o Estúdio Zaun, conforme descrito em várias entrevistas e também no artbook de Disco Elysium. Kurwitz e Hindpeer, em particular, foram as forças motrizes do elogiado roteiro do jogo e o estilo de arte impressionista de Rostov continua sendo uma das características definidoras do título. E é isso aí. Quer dizer, temos aí dois elementos. Temos o Estúdio Zaun e temos a Associação Cultural Zaun. A partir do momento em que o estúdio começou a não dar dinheiro, ou tanto dinheiro quanto se esperava, aí a Associação Cultural Zaun se desfez. E a partir do momento que a Associação Cultural não existe mais, não existe um pilar para sustentar o estúdio Zaun. Quer dizer, a situação agora está complicada. O que, que você poderia dizer a respeito disso, Cadeirinho? Você que curte mais o jogo e conhece um pouco melhor a situação do estúdio.
Bom, Porto, eu realmente eu gosto muito do jogo, mas a verdade seja dita, os desenvolvedores do jogo aí, eles sempre foram meio bicho grilo, assim, pra usar nossas expressões aqui, sabe? Eles sempre tinham muito essa coisa, digamos assim, meio punk deles, assim, né? Meio anarquista e tudo mais. Eu acho que o fato dele ter meio que implodido, e não tem como fazer outra leitura disso, né? Por mais que ele queira ali tergiversar e ficar, né, empolando ali a explicação, né, tentando dar um ar até um tanto quanto pedante, né, de pseudo-intelectualidade ali na explicação dele, mas a realidade é que, assim, claramente pelo perfil, pela personalidade deles, que a gente conseguia pelo menos projetar com base nas entrevistas, né, vários artigos, várias reportagens tratando do estúdio, dava para ver, assim, que eles eram muito ideológicos, assim, muito, ou, vamos lá, idealistas, para ser bonzinho, ideológicos, para ser malzinho, né? E assim, claramente, funcionou essa junção deles por um tempo, né? Mas toda vez que você fica, assim, num trabalho muito idealista ou muito ideológico, como eu disse, sem que haja uma boa dose de pragmatismo naquilo que você está fazendo, para que você consiga manter o foco, manter um objetivo concreto em mente, a chance do troço ruir é muito grande, porque cada um buscando seus próprios sonhos, por assim dizer, né, ou suas vontades, é óbvio que vai chegar uma hora que essas vontades e esses sonhos vão se chocar. E tá muito claro, né, que aparentemente foi isso que houve. Aí você soma isso, obviamente, uma certa intransigência da parte deles, precisamente em negociar aquilo que naturalmente investidores vão ter interesse, né, de que é ter alguma garantia, né, algum tipo de pelo menos foco que os investidores concordem em ser perseguido, é claro que ia ter muita dificuldade. Então, assim, não me surpreende, eu lamento, mas não me surpreende, tá? Pode ser que eles eventualmente deem a volta por cima, pode ser que eventualmente eles superem as diferenças, pode ser que eles encontrem um investidor menos disposto a pelo menos dar umas diretrizes gerais para eles, né? Só disposto a dar o dinheiro e eles façam o que bem entendem com o dinheiro, pode ser, mas realmente é um mau sinal, sabe, Porto? E infelizmente, não é uma história incomum, né? Esses One Hit Wonders, que acontecem muito na música, acontecem muito nos videogames também. São vários estúdios pequenos, independentes, que lançam lá um grande título e depois desaparecem, ou até tentam lançar mais um outro título, mas sem nem sequer um vestígio do sucesso do outro. Infelizmente, é uma história muito comum, realmente. Então, vamos torcer que ela não siga a regra, né, e eles consigam ser a exceção e se reestruturarem, mas é mau sinal.
É, exatamente, mau sinal. Uma pena, mas acontece, né? Ok, vamos em frente. E essa aqui é uma notícia que a gente poderia classificar como boa. E3 2023 revela datas e novo formato do evento. Reportagem do The Enemy. Vamos ver. Em 2023, a E3 terá um novo formato. Na última segunda-feira, a ESA e a Red Pop, Red Poop, cocô vermelho, anunciaram novos detalhes sobre o evento que acontece no Los Angeles Convention Center entre os dias 13 e 16 de junho. Então, já anotem aí, para ano que vem, entre 13 e 16 de junho. Destes, o público terá acesso apenas na quinta-feira, dia 15, e sexta-feira, dia 16. Mua, mua. Quer dizer, o público está ficando em segundo plano. Se é bom ou ruim. Como novidade, a próxima E3 introduziu um novo formato que inclui 3 dias de Business Days, em que o acesso é exclusivo para profissionais da indústria, como desenvolvedores, publishers, distribuidores e imprensa. Os painéis digitais marcam retorno e serão realizados, como de costume, a partir de domingo, dia 11 de junho. Outra diferença é que o pavilhão será dividido em áreas de acesso distintas. Os consumidores poderão visitar apenas o Hall dos Gamer Days, em que a organização promete estandes espetaculares e um teatro que mostrará prévias aprofundadas de títulos antecipados. Já os profissionais da indústria terão acesso a outros halls e espaços dedicados. Após ser cancelado em 2022 e ter acontecido em 2021 apenas como evento digital, em 2023 a E3 volta a ser realizada em formato presencial e digital na segunda semana de junho. A feira terá a estreia da Ridgepop na coprodução ao lado da SA. A Ridgepop é responsável por grandes eventos de cultura pop nos Estados Unidos, como a Star Wars Celebration e também a PAX. A SA e Ridgepop prometem que a E3 2023 terá revelações AAA titânicas, estreias mundiais de tirar o fôlego e acesso exclusivo a videogames futuros. Ambas as organizadoras planejam reunir publishers, desenvolvedoras, imprensa e consumidores para transmissões digitais e componentes presenciais para o consumidor. E é isso aí. A E3, que inicialmente era um evento específico da indústria, passou por mudanças e também começou a incluir o público em todos os dias, agora cria uma barreira. Nós temos dias específicos para a indústria e imprensa e dias para os consumidores, que infelizmente ficam com o pedaço menor do bolo. De praticamente uma semana de eventos, apenas 2 dias estarão liberados para o consumidor em geral. Vamos ver como é que vai ser, porque, assim, particularmente, como eu já cansei de falar várias vezes, grandes feiras, em especial de games, são importantes para criar o hype, para criar a antecipação, a vontade do público de conhecer e de jogar. E os eventos 100% digitais que aconteceram nos últimos anos não foram muito empolgantes. Talvez os stands e todo o barulho e as luzes, tudo aquilo seja o que se precisa para dar uma sacudida no público. Só que fizeram isso de deixar apenas 2 dias para o grande público acessar. Quer dizer, acho que ainda estão buscando um equilíbrio. Vamos ver o que, que vai acontecer. O que, que vocês acham, gente? Essa divisão é interessante? Vocês acham que deveria ser sempre aberto ao público, como aconteceu nos anos anteriores à pandemia? Ou vocês acham que deveria ser um evento específico da indústria, como foi nos primeiros anos?
Eu, como público, eu preferia que fosse sempre aberto, né? Mas pensando no evento em si, eu não sei se foi coincidência ou não, mas o fato é que justamente quando começou a abrir para o público é que ela começou a perder relevância. Não sei se foi por causa disso ou foi coincidência, mas foi aí que ela começou a diminuir. A Sony abandonou, a Nintendo passou a não fazer mais, só fez um Nintendo Direct especial, só a Microsoft continuou, né? A EA saiu, isso tudo antes da pandemia, né? Então, não sei. Então, talvez voltando a ter dias só para a imprensa, ela volte um pouquinho aos tempos mais áureos. Não, mas não sei, talvez não seja exatamente isso, né, o problema. Acho que eles estão tentando, né? Voltar o que.
Eles querem talvez eles estejam experimentando misturar isso, dividir, para avaliar qual é o resultado disso, para poder, de repente, mudar novamente o formato ano que vem, equilibrar melhor o acesso entre público e imprensa, porque realmente isso que você falou faz sentido. As últimas E3 antes da pandemia já não eram mais aquilo que era antes. E é importante lembrar que essas E3 antes da pandemia foram muito mais focadas no público em geral, acessando o centro de convenções. Você pode ter uma ponta de razão nisso que você disse. Dart, não tinha pensado dessa forma. Interessante.
A gente tem que olhar para o passado, né, Porto, para entender a E3, que E3 é um evento muito antigo. O evento começou lá na década de 90. E durante, assim, 20 anos da existência dele, foi um evento realmente voltado para a indústria, a imprensa e o comércio de jogos. Então, era um evento assim, era um evento muito grande, tá? A gente tem que pensar assim que, quando a gente fala assim, ah, um evento fechado para a indústria, né? Você pensa num feirão de profissões, alguma coisa assim, mas mesmo limitado só ao pessoal da área, né, a parte especializada, ainda assim era uma feira de 50, 60 mil pessoas, tá?
E é muita e gente, que ia do mundo inteiro, né?
É, mas... era uma feira aberta ao público, né? E assim, e historicamente, por muitos anos, mas muitos anos mesmo, tá? Tô falando aqui de 15 anos, praticamente era um evento da Microsoft, da Nintendo e da Sony.
Claro, sim, todo, exatamente.
Todo mundo apresentava, é loja, todo mundo tinha seus stands e tal, mas assim, os painéis e tudo mais, eram essas três que dominavam, né? A partir de 2010...
Na década de 90 ainda tinha a SEGA, né?
É, a SEGA por um tempo, né? A partir de 2010 é que realmente passa a ter a participação de algumas outras empresas, né? Como a Ubisoft, como a Electronic Arts, como a Konami. E aqui, a partir de 2010 em diante, aqui a E3 começa a entrar numa crise de identidade, sabe? Aqui ela continua mantendo, né, aquela mesma estrutura, novamente, ela já era uma estrutura assim que eles iam mantendo há 15 anos já, né? Só público fechado, né? Aí, em 2013, acontece uma ruptura significativa, né? A Nintendo não pula fora propriamente, mas a Nintendo deixa de ter um painel presencial, né? Ela passa a adotar lá os Nintendo Direct só com vídeos, né? E isso já foi um baque muito forte para eles, né? Aí, em 2016, a Electronic Arts, que vinha há 5, 6 anos participando, como o Darto destacou, pula fora e passa a fazer um evento paralelo. Vamos lembrar que a própria Microsoft fazia um evento paralelo daí, né? A Microsoft, ela fazia ali antes, ela tinha lá o stand e tudo mais, mas a apresentação da Microsoft era feita não era no Los Angeles Convention Center, era num local ali na frente, né? E aí, em 2017, pela primeira vez, eles abrem para o público. Mas mesmo quando a E3 abre para o público, ela abre para o público de forma muito limitada. Eles abriram, naquela ocasião, 15 mil ingressos para o público. Então, foram ao todo lá quase 70 mil pessoas. Dessas 70 mil pessoas, só 15 era público em geral. Então, assim, era um evento muito elitizado, portanto. E isso se manteve em 2018, se manteve também em 2019. E em 2019, que é o último antes da pandemia, a Sony pula fora. Então, a Sony já não participa de 2019. Então, assim, você tem a Nintendo participando só com vídeo, a Sony não participando oficialmente, a Microsoft fazendo sua apresentação fora da E3, E a Electronic Arts fora também. Então aí complicou bastante o cenário para a E3, né? Ela viu ali que estava meio confusa a situação. E agora, esse novo formato que eles estão propondo, Porto, eu acho que é um pouco ainda reflexo dessa crise de identidade, né? Quando eles falam assim, vai ter um espaço para o público em geral, dois dias, um espaço para a indústria. Eu acho que eles estão testando, sabe? Eles estão testando. Eles vão olhar para esses dois espaços e vão dizer qual que deu certo. Se eles olharem para o espaço ali, não, teve bastante gente, o pessoal curtiu, foi muito legal, teve um bom retorno, uma boa perspectiva ali. O espaço aberto para o público, eu tenho certeza que eles vão, migrar para esse modelo. Se eles pegarem e disserem, o público ficou a mesma feirinha de sempre e tal, mas aqui a parte de indústria rendeu bem, o pessoal veio, até a Nintendo, a Sony, a Microsoft, enfim, todos os grandes, a Tencent, pouco importa, todos os grandes vieram para cá, aqui e tal, então vamos voltar para o modelo de negócios. Ok, então eu acho que eles estão meio que testando a água, sabe? Só que me preocupa porque essa falta de foco, às vezes, né, você acaba tendo afundando os dois, né, você acaba tendo um mau evento para o público, um mau evento para a indústria, e aí pode acabar com a E3 de uma vez.
Vamos esperar que isso não aconteça, porque a gente precisa da E3 para ter aquele gostinho do que vem por aí, né, sempre foi assim. Talvez esse ano eles mostrem a Microsoft mostre alguma coisa de Starfield, alguma coisa do próximo Forza, talvez a Sony invente alguma continuação para alguma grande franquia dela, ou possa dizer finalmente que Call of Duty vai lançar sem problema nenhum no PlayStation 5 pelos próximos 20 anos, para parar com a choradeira que tá dando saco. Então, vamos aguardar. Talvez a Nintendo mostre finalmente uma versão melhorada ou um sucessor do Switch, que já não tá sem tempo, então tem que andar a coisa, que não dá mais, videogame com hardware de 5 anos atrás. Vamos ver o que é que
agora
vem.
Agora, quando falou em anunciar jogos titânicos, eu pensei, será que vai sair um jogo do Titanic?
Ai, meu Deus.
O pior é que eu já joguei um jogo do Titanic. Anos atrás, não era bem um jogo, era meio que um... Não era simulador, era como que um passeio virtual dentro do navio, assim.
Ah, tá. Um walking simulator. É, podia fazer um walking simulator do Titanic, pra você estar dentro do navio nos últimos momentos, pra você ver a porcaria do iceberg vindo na direção do navio. Ia ser legal. Vamos em frente. Porque era agora...
Era pra PC esse daí, não era? Acho que foi lá na década de 90.
Imagino que seja alguma coisa antiga assim mesmo. Ok, vamos agora para coisa séria, como eu disse, porque fomos pegos de surpresa. Google Stadia será encerrado em janeiro de 2023. Assim, surpresa. Não dá para dizer exatamente. Porque a gente sabia que o Stadia estava mal das pernas. E que em algum momento o Google ia pedir para sair. Só que a gente não sabia que ia ser tão rápido. Vamos lá. Essa pessoa... vou ler 3 reportagens a respeito disso. Vejam bem, 3 reportagens. A primeira é do Tecnoblog, então vamos lá. Após 3 anos de vida, o Google comunicou que vai encerrar o seu serviço de jogos em nuvem. O Stadia vai chegar oficialmente a seu fim no dia 18 de janeiro de 2023. A partir daí, a plataforma e qualquer game adquirido pelos usuários não poderão mais ser acessados. No entanto, a empresa prometeu um reembolso de todo o dinheiro gasto em hardware, jogos e add-ons como DLCs pelos jogadores. O Google oficializou que em menos de 6 meses, sua mais recente empreitada nos games chegará ao fim. Assim, quem abraçou o projeto abrindo a carteira terá o dinheiro gasto de volta. A companhia planeja realizar a maioria dos reembolsos até o meio de janeiro do ano que vem. Nas palavras de Phil Harrison, vice-presidente e gerente-geral do Stadia, abre aspas. Embora a abordagem do Stadia para jogos de streaming para consumidores tenha sido construída sobre uma forte base tecnológica, ela não ganhou força com os usuários que esperávamos. Então, tomamos a difícil decisão de começar a encerrar nosso serviço de streaming Stadia. Fecha aspas. Ou seja, a empresa admitiu o que muitos já sabiam. Simplesmente não houve grande interesse no produto. Contudo, boa parte da tecnologia ainda será usada com produtos da empresa, como o YouTube e Google Play. Além disso, parceiros da marca poderão usufruir do hardware, como os controles. Quando o serviço chegou em novembro de 2019, a empolgação dos entusiastas estava em alta, mas nem todo mundo tinha a mesma animação. Primeiramente, uma biblioteca pouco interessante fazia parte do lançamento. Muitos jogos bons, sem dúvida, mas quase todos disponíveis em plataformas concorrentes. Isso sem contar que o consumidor precisava comprar cada título, normalmente em preço cheio, além de pagar a assinatura. Ademais, não podemos ignorar o fato de que ter uma conexão de internet bastante satisfatória era outra exigência da plataforma. Mesmo com um plano gratuito lançado em 2020, o Stadia não conseguiu dar aquela arrancada. Assim mesmo, o chefe de produto da marca, John Justice, acabou deixando o projeto em maio de 2021, aumentando a desconfiança dos usuários. Já no início de 2022, mais reclamações vieram, especialmente porque o serviço não havia entregue boa parte do que havia sido prometido em seu lançamento. Nada de 4K nativo, nada de 120 quadros por segundo e nada de latência baixa. Infelizmente, a queda do Google Stadia não surpreende a ninguém. Com o lançamento de outros serviços, como o Xbox Cloud Gaming e o GeForce Now da Nvidia, ficava cada vez mais difícil para o Stadia encontrar seu público. A plataforma da Microsoft, por exemplo, atrelou seu produto à assinatura do Game Pass Ultimate, permitindo que assinantes pudessem jogar pela nuvem qualquer título da biblioteca sem pagar a mais por isso. Já a Nvidia ofereceu um sistema no qual o usuário pode integrar suas contas da Steam e da Epic Games para curtir seus jogos na nuvem. Há um plano gratuito que tem filas de espera para acessar os servidores e um plano pago que garante prioridade na jogatina. Isto é, ambas entregam o que o Stadia prometeu, mas com melhor qualidade e opções. No fim das contas, o Google simplesmente não conseguiu alcançar a competência que queria. É isso aí. Quer dizer, muito do que a gente, inclusive, já havia comentado no início, quando o Stadia foi lançado originalmente, acabou acontecendo, acabou se firmando. Problemas para servir o produto com qualidade, não conseguiram atingir a resolução e a velocidade que eles queriam, problemas de latência permaneceram. Você é obrigado a comprar um jogo e ainda pagar a assinatura. Bom, a única coisa que a gente pode dizer é que, pelo menos, quem entrou nessa aventura não deve sair perdendo muito, tendo em vista que vai recuperar o dinheiro que investiu nos jogos, nos DLCs. Esse dinheiro vai ser devolvido. E a questão do controle é que eu não sei, porque, como foi dito aqui no texto, o controle ainda é compatível com vários outros serviços. Então, talvez quem quiser devolver o controle possa reaver o dinheiro, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Vamos ver.
Vocês conhecem o site Killed by Google? É um site que,
não.
É um site que lista todos os serviços, produtos e hardware que o Google matou. Tem 274 registros ali. E o Stadia já tá ali. Aparece ali em
janeiro
de 2023.
Acabei de acessar aqui. Acabei de acessar. Tá aqui. Google Stadia, janeiro de 2023. Agora, é impressionante a quantidade de coisa realmente que o Google lançou e matou em seguida. Meu Deus do céu, cruzes.
Se começa não dando certo, ele já mata e tenta outra coisa.
Assustador. Bom, agora vou ler a segunda reportagem relativa a essa questão do Stadia, que diz assim: alguns jogos deixarão de estar acessíveis com o fim do Stadia. Exclusivos do serviço não poderão ser jogados em mais nenhum lugar. Isso é outra coisa que muita gente não lembra. Existem jogos exclusivos do Stadia. Vamos lá. Essa reportagem já é de outro site, é do Game Vice.
Poderia ter tido um jogo do Kojima, inclusive, exclusivo. O Stadia, o Google que não quis.
Lembram? A gente falou sobre isso. Após alguns anos sem conseguir engrenar sua plataforma de streaming de jogos, o Google anunciou hoje que irá em breve desativar oficialmente os servidores do Stadia e reembolsar todas as compras. Tendo durado pouco e com o Google tendo fechado sua divisão de jogos há um tempo atrás, o Stadia não chegou a receber muitos exclusivos. Ainda assim, alguns títulos dele não foram lançados para nenhuma outra plataforma. Com o encerramento do Stadia, é possível que esses jogos acabem se tornando indisponíveis, nunca mais podendo ser jogados, caso a desenvolvedora não decida fazer um port para outras plataformas. Dos títulos do serviço, 5 jogos se tornarão indisponíveis, sendo eles Guild, Hello Engineer, Pixel Hunt Raiders, Outcasters e Pac-Man Mega. Embora não sejam títulos grandes, ainda é triste ver jogos se perdendo na história. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente em cada um dos jogos. Primeiramente, Guild, provavelmente o jogo mais interessante da lista e exclusivo do Stadia que mais chamou a atenção dos jogadores. Guild é um jogo em terceira pessoa de terror desenvolvido pela Tequila Works, estúdio responsável também por Rime. E é um joguinho com um visual até interessante. Uma pena. Em seguida temos Hello Engineer, spin-off da franquia Hello Neighbor. Esse jogo é um multiplayer focado na criação de maquinários. Esse foi o último exclusivo lançado para o Stadia antes da Google decidir encerrar o desenvolvimento de jogos. Depois temos Pixel Junk Raiders, um roguelike em terceira pessoa, desenvolvido pelo estúdio responsável por The Tomorrow Children. O jogo contava com uma mecânica bem interessante. Era possível bater foto do jogo e compartilhar com a comunidade, permitindo que qualquer jogador continuasse a jornada a partir dali. Interessante. Em seguida temos Outcasters, um divertido jogo multiplayer com câmera isométrica. Outcasters foi bem recebido por quem teve a chance de jogar, mas infelizmente nunca conseguiu atrair uma boa base de jogadores. E aqui por último, Pac-Man Mega Tunnel Battle. A amada e clássica franquia Pac-Man também teve um título exclusivo do Stadia. Pac-Man Mega Tunnel Battle, uma versão Battle Royale do jogo, onde 64 jogadores jogavam ao mesmo tempo até sobrar apenas um. Com várias empresas focadas na preservação de jogos, é triste ver jogos se tornando totalmente inacessíveis com o fim do serviço. Vamos rezar para que outros estúdios portem esses títulos para outras plataformas. É, né? Complicado. Assim, por estarem num serviço desenvolvido pelo Google, seria interessante que esses jogos pudessem receber abrigo no PC, né? Na Epic Game Store, no Steam. Mas é aquilo, depende da boa vontade das produtoras, né? Fazer essa adaptação e o Google até permitir, porque devem existir contratos que impedem o lançamento desses jogos em outras plataformas. Seria a questão do Google também abrir as mãos e deixar que esses jogos saíssem, atingissem novo público chegando no PC, ou não sei, talvez sendo convertido como jogo de console. Mas chato ver isso. Chato saber que tem jogos aí que estão prestes a morrer e desaparecer em definitivo. Eu ia até perguntar, algum de vocês já jogou algum desse jogo? Mas ninguém aqui acessou o Google Stadia, ninguém foi louco o suficiente.
Não, ele nunca lançou aqui no Brasil, né? Então não tinha nem como experimentar aqui.
Ainda tem isso, né? O Google limitou o acesso ao Stadia para países de primeiro mundo.
Mas eu acredito que, se não todos, pelo menos os jogos que foram melhorzinhos, assim, de crítica e público, devem lançar para outras plataformas.
Vamos ver, né? Vamos ver. Bom, terceira notícia a respeito do fim do Google Stadia é essa daqui. Desenvolvedores de games não faziam ideia de que o Google Stadia iria fechar. Criadores relatam que o Google estava fechando novos contratos poucos dias antes do anúncio do fim do serviço. Bom, essa notícia aqui tá onde, meu Deus? A minha cara tá na fechada? Tá na adrenalina. Vamos lá.
Sim, esses dias mesmo a gente falou de um jogo anunciado que tinha sido anunciado pro Stadia também, não te lembro, que tu até falou, ainda existe isso. Comentar aqui.
É verdade.
Eu não me lembro que jogo era, acho que era o Skull and Bones, talvez.
É. Mas toda essa situação me lembra também do que aconteceu ano passado, quando a Sony disse que iria fechar as lojas e o acesso online do PlayStation 3, do PSP e do PS Vita. E desenvolvedores que tinham acabado também de fechar acordos com a Sony para distribuir jogos no PS Vita ficaram desesperados, porque estavam em pleno desenvolvimento e do nada eles iam perder todo o dinheiro investido na criação dos jogos. Quer dizer, é uma situação que se repete agora com o fechamento do Google Stadia. Bom, vamos lá. Anunciado oficialmente na última quarta-feira, dia 29, o encerramento das atividades do serviço de jogos por streaming Stadia pegou muitos desenvolvedores de surpresa. Diversos criadores envolvidos com a plataforma usaram o Twitter para explicar que só souberam do fim da plataforma durante o anúncio público feito pelo Google. Simon Roth, criador do jogo independente Maya, afirmou que dedicou meses de trabalho duro a um game que pode acabar nunca vendo a luz do dia. Abre aspas para o Simon. Estou muito feliz por me estressar severamente ao saltar por todos os aros de conformidade de sua plataforma usando uma API mal documentada e na linguagem errada. Ele escreveu isso. Toda vez que algo ruim acontece em jogos, as pessoas afetadas, de vez em quando, tendo suas vidas viradas de cabeça para baixo, descobrem isso pela imprensa ou pelo Twitter. Nenhum e-mail, nenhuma ligação telefônica, aviso, nota em site ou nada, continuou ele. Segundo Roth, o Stadia possuía uma boa estrutura e funcionava bem, mas estava condenado desde o começo, porque tinha sido feito pelo Google. Também no Twitter, o desenvolvedor Tom Vian afirmou que seu jogo Tangle Tower deveria chegar ao Stadia amanhã. Mas agora o futuro do game parece incerto. Apesar de Google ter prometido reembolsar todos os consumidores afetados por sua decisão, no momento não está claro como a empresa vai agir em relação aos desenvolvedores e outros parceiros da plataforma. Nas redes sociais, se tornaram comuns relatos de criadores cujos jogos estavam programados para chegar ao serviço em novembro, mas não sabem o que vão fazer agora. Segundo o desenvolvedor Rami Ismail, o Stadia tinha bastante potencial, mas acabou se provando uma ideia desperdiçada. Abre aspas. Quando ele foi apresentado para mim pela primeira vez, eles tinham tantas ideias legais, mas estratégias conservadoras, uma falta de confiança nos consumidores e falta de investimento. E isso matou o serviço. Fecha aspas. A situação também está causando problemas entre os jogadores de títulos como Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2, que iniciaram campanhas para que as desenvolvedoras responsáveis permitam que seus save games sejam transportados para outras plataformas. É, ainda tem isso. Temos a situação dos desenvolvedores. Coitado, esse jogo estava para ser lançado um dia depois do anúncio do fim do Stadia. Cara, eu ia... eu não sei se eu ia chorar, eu não sei se eu ia gritar, mas assim, eu ia ficar revoltado se eu soubesse dessa maneira. Ai, ai. E também tem isso, né? Tem grandes jogos no Stadia que você pode jogar, esses dois exemplos do Red Dead e do Cyberpunk, e você fica naquilo. Pra onde vai meu save game? Eu vou continuar conseguindo jogar o jogo de alguma outra forma? Então seria o caso realmente da Rockstar e da CD Projekt Red criarem alguma maneira de você poder exportar o jogo, o save game, para um servidor próprio da desenvolvedora e que você possa ter a opção de importar esse save game numa outra plataforma. Porque senão, pô, imagina, centenas de horas gastas dentro do jogo e você não vai poder mais aproveitar tudo aquilo que você coletou e colecionou. Triste. Triste. Aliás, triste não. Triste é pouco. Eu classificaria como revoltante. Mas é apenas mais um passo do Google, né? Que, como o próprio Dart já comentou ainda há pouco, tem duas centenas de produtos que já estão no limbo. Eles criam um produto, investem algum dinheiro. Ah, não deu certo. Mata. É isso. Eu mesmo já sofri com isso, mas com um serviço completamente diferente, o Google Wallet. Eu lembro que há alguns anos eu criei uma conta no Google Wallet para poder colocar dinheiro. Colocar dinheiro não, né? É cadastrar o meu cartão de crédito para poder fazer compras lá na Maximus Cards. Para quem se lembra, ainda existe, na verdade, o site onde você pode comprar cartões Xbox Live, PS Plus, esse tipo de coisa. E eu sempre comprava lá. Eu sabia que era um pouco mais caro, mas eu sempre comprava lá pela confiança que eu tinha no serviço deles. E eu fazia essas compras usando o Google Wallet. Só que o Google anunciou que estava matando o Google Wallet para poder se concentrar no Google Pay. Então, pouco antes do Google Wallet morrer, eu apaguei meus dados de cartão de crédito do Google Wallet e fechei a minha conta Google Wallet. Aí criou-se o Google Pay... e você também tem a opção de comprar os cartões pré-pagos do Google, né? Se você quiser adquirir algum produto na Google Play Store. Eu quis adicionar um cartão, eu comprei um cartão de R$50 na rua, né? Numa loja, raspei o código, fui digitar o código na Play Store e o código simplesmente não era aceito, não era aceito, não era aceito. Eu precisei entrar em contato com o Google, eu liguei à noite, fui atendido por um brasileiro que estava atendendo a minha ligação na Inglaterra, numa central de atendimento do Google na Inglaterra, ou seja, foi uma ligação internacional, mas ele me atendeu muito bem, eu expliquei toda a situação, e ele me disse que eu não posso ter mais nenhum serviço de pagamento Google atrelado à minha conta Google, já que eu havia cancelado o meu Google Wallet. E sabe o que é mais interessante nessa história toda? O Google Wallet está voltando, eles estão relançando o Google Wallet, e eu também não vou poder ter Google Wallet, não posso botar cartão pré-pago na minha conta Google Play Store, não posso usar o Google Pay, não posso colocar um cartão de crédito no Google Pay. Eu teria que criar uma nova conta Google para fazer qualquer serviço de pagamento relacionado ao Google. E isso eu não faço.
Vai ter que mudar para Apple para poder...
Apple, cacete!
Pra poder comprar Apple é pior. Aplicativos.
Não. Para Apple e Google, meu muito obrigado. Quer dizer, desculpa o rant, mas eu precisava desabafar. Quer dizer, a gente na mão dessas grandes empresas de tecnologia, a gente só se ferra, né? A gente não pode investir muito dinheiro e tempo nesse tipo de coisa, porque de uma hora para outra, uma decisão comercial pode simplesmente eliminar centenas de horas e centenas de reais ou dólares ou aquilo que a gente tiver investido e a gente fica a ver navios. Imagina quando esse tipo de coisa acontecer com os nossos serviços Xbox Live. Eu não gosto nem de pensar na possibilidade. E agora, não há muito o que se dizer do encerramento do Google Stadia, porque desde o lançamento já era fadado ao fracasso. Ainda mais depois que outras companhias criaram serviços de streaming de jogos na nuvem muito superiores por preços menores.
Olha, Porto,
pode falar.
Sem querer parecer repetitivo nisso, porque nós aqui no Jogando Papo, nós já dedicamos muitos e muitos e muitos programas a falar sobre o streaming como alternativa de jogos. E aí, quem quiser, se der o trabalho, né, de fazer um histórico aí dos nossos programas, verá isso. Mas especificamente quando o Stadia foi lançado, e esse é um programa que eu me lembro muito bem quando a gente gravou, que nós mencionamos, né, porque eu particularmente mencionei, que quando ia surgir a nova geração, não agora, a nova geração passada, né, quando saiu o Xbox One, quando saiu o PlayStation 4,
sim,
vinha muito essa conversa, né, de que o futuro seria o streaming e tudo mais, e naquela ocasião nós tínhamos dito que não, que nós não tínhamos ainda nenhuma condição efetiva, nem comercial, nem técnica, nem de infraestrutura, para conseguir fazer isso, né? Quando o Stadia surgiu, eu lembro que eu no programa falei que talvez fosse agora o momento do streaming, mas que seria decisivo essa aventura do Google, e que talvez, né, isso a gente falou naquele programa, em outros que se seguiram, que ainda assim o Google talvez estivesse colocando um pouquinho a carroça à frente dos bois, talvez ele tivesse ido muito cedo para essa aventura, né? Mas de qualquer maneira, a verdade é que assim, não existem muitas empresas no mundo, Porto, que têm condições de oferecer um serviço de streaming com condições de rivalizar a aceleração local de hardware. O Google certamente era um deles, né? A gente pode pensar na Microsoft, naturalmente. A gente poderia pensar também na Amazon, se a Amazon se arriscasse nesse campo aí. Mas não são muitos. Tá? Certamente, nem a Sony, nem a Nintendo têm condições de oferecer um serviço como esse. Então, necessariamente,
seria
aqui ou a Microsoft ou alguma empresa de fora que teriam que oferecer. E o Google era uma dessas principais empresas que poderia trazer alguma coisa da forma concorrencial. Só que o Google se deparou com diversas das dificuldades que nós tínhamos já cantado a pedra antes, não é? Que era o fato de que a aceleração de hardware local sempre seria superior, sempre, né, a qualquer serviço de streaming, porque no pior cenário possível você teria o streaming e a aceleração local para conseguir melhorar a performance. Era um modelo, né, uma proposta muito diferente do que o público estava acostumado, precisaria de um trabalho de marketing muito bem feito para vender o produto, coisa que o Google não fez. E o que o André Luiz falou aqui no nosso chat aqui, dizendo que o problema foi o modelo de negócio, sem dúvida, né? Esse foi um dos principais pontos que a gente martelou. Qual que era a proposta do Google Stadia, afinal de contas? Porque a Microsoft, assim, a Nintendo tem uma proposta muito conservadora, muito clara, né, apostando nos cartuchinhos ainda, na mídia física, embora até a Nintendo tenha desenvolvido o seu e-commerce nesse período. A Microsoft estava com uma proposta muito clara em cima do serviço de assinatura do Game Pass, que não é streaming, é um serviço de assinatura, a gente tem que saber diferenciar essas coisas. E a Sony estava um pouco confusa, né? A Sony não sabia se apostava no físico, não sabia se apostava no serviço de assinatura, não sabia se tentava sorte no streaming, que ela adotou de forma muito limitada por um período. Então estava um cenário muito confuso. E o Stadia não ficou claro, porque ele veio com assinatura e mais compra de jogos. Uma proposta difícil do pessoal engolir em tempos de Netflix, em tempos de Amazon. De Prime, em tempos de Game Pass, enfim. Então, realmente, o modelo de negócio não estava muito claro. E para minha surpresa, Porto, sabe, quando surgiu a pandemia, eu pensei, bom, a pandemia digamos assim, um momento de ouro pro Stadia, né? Porque o pessoal tá preso dentro de casa. Quem não tinha console ia ter dificuldade de adquirir o seu console agora. Mercado com uma enorme dificuldade de encontrar chips, né? Baixíssimo abastecimento no início lá da pandemia do PlayStation 5 e do novo Series, do Xbox. Obviamente, dificuldade da gente ter contato com o comércio em geral para produtos físicos. Eu falei, ali é o momento para você vender essa ideia, né? Agora que você está em casa, ó, o futuro do videogame é esse aqui, ó. E aí você vende a ideia do Stadia e mostra como é que o Stadia funciona e aproveita, né, o embalo que a pandemia tinha proporcionado para o pessoal que estava se acostumando com essas coisas novas, né? Novas, assim, que eu digo pro dia a dia das pessoas, né? Ficar fazendo videoconferência, ficar utilizando uma série de aplicativos para jogar, para trabalhar ou para interagir de casa. E para minha surpresa, o Google não fez nada, mas assim, nada. Não teve nenhuma propaganda, nenhuma campanha de marketing direcionada. Nos próprios sites do Google Não tinha nada, absolutamente nada sobre o Stadia, sabe? Então é impressionante como que realmente o pessoal do Google abriu mão do Stadia, né? Tiveram uma oportunidade de ouro para isso e abriram mão. E a meu ver, Porto, isso é um mau sinal pro futuro do streaming. Porque por mais que a gente vai dizer que o problema foi o modelo de negócio e não necessariamente o streaming, querendo ou não, é um fracasso. Mais um fracasso do streaming, né? Não é o primeiro nem o segundo a tentar streaming, não deu certo. E aí nós temos que lembrar, nem a Nintendo nem a Sony tem interesse particular no streaming. A Microsoft rigorosamente também não, porque ela está feliz e contente com o Game Pass, que não é streaming, é a serviço de assinatura. Então eu acho que complicou um pouco, no mínimo atrasou bastante a chegada a sério do streaming como substituição, se é que isso vai acontecer um dia, de aceleração local, aceleração gráfica local em particular, né? Então é realmente problemático. E assim, não só isso se acaba se avolumando, né, no longo histórico do Google de abandonar seus projetos, como assim, por mais que a gente olhe ali e diga, ah, tá, o Google tá sendo legal com o seu consumidor, vai ressarcir e tal, mas tem muita coisa que é irressarcível, né, Porto? A questão de save games, de avanços nos jogos, recordes, desempenhos, enfim, que todos os jogadores investiram nisso, isso é irrecuperável.
E o tempo, claro. Que você perdeu, as horas que você perdeu jogando, que você não vai recuperar quando você poderia ter jogado numa plataforma que te dá suporte.
E a falta de consideração com os desenvolvedores, principalmente os pequenos desenvolvedores, isso é lamentável, né? Realmente é muito triste, é uma coisa muito, muito vergonhosa até. O Stadia se despede com uma boa dose de infâmia, me parece, sabe, Porto? Infelizmente.
Sinto a mesma coisa. Essa questão dos pequenos desenvolvedores também me chateia em particular, porque certamente houveram desenvolvedores que embarcaram na onda do Stadia, imaginando que realmente o streaming era o futuro e deixaram de lado outras plataformas para poder se concentrar no Stadia e agora vão ficar derravios.
Mas será que a essa altura ainda tinha? Eu acho que não. Ninguém era louco de estar lançando agora sobre Stadia.
Será? Não sei, porque eu não acompanhei o desenvolvimento da plataforma, então não sei dizer. Mas é uma possibilidade. Pode ser que tenha alguém aí, algum pequeno desenvolvedor, que estivesse se concentrando no Stadia e agora já era. Uma pena. Mas boa sorte para todos aqueles que investiram e agora vão ter que correr atrás do prejuízo. Ok? Vamos em frente, porque agora vamos falar... E China, ou como diria o ex-presidente americano, China, 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 China. Vamos falar de Tencent. Gigante chinesa muda de estratégia e se torna agressiva na busca por novas aquisições. Reportagem que foi publicada no Tudo Celular hoje. Vamos lá. Você pode não saber, mas a Tencent é a maior empresa de videogames do mundo, superando até mesmo gigantes como Sony e Microsoft. Mas, como já dito anteriormente, a empresa continua tentando expandir seus domínios no Ocidente, tendo em vista o endurecimento das restrições da China com os videogames. Esta semana, um artigo publicado pela Reuters revelou que a Tencent está mudando sua estratégia de aquisições e busca agressivamente o controle total de empresas de videogame no Ocidente. A matéria afirma que o conglomerado está mais focado em comprar as empresas completamente depois de ter passado anos investindo em participações menores, enquanto tenta compensar a desaceleração do crescimento doméstico na China. A mudança de estratégia se deve à nova dependência da empresa nos mercados globais para crescimento futuro, à medida que a China fortalece as regulamentações domésticas. Recentemente, a Tencent aumentou sua participação em empresas como Ubisoft e a From Software, mas tendo em vista que Sony e Microsoft se tornam cada vez mais incisivas na aquisição completa de muitos estúdios, faz sentido que a empresa chinesa também queira garantir sua liderança nesse mercado. As fontes da Reuters indicam que a Tencent está interessada principalmente em estúdios europeus. Já foi falado sobre como a China tem se tornado cada vez mais restritiva com os jogos de videogame, principalmente com jogadores mais jovens, impondo uma série de proibições. Mesmo com essas restrições, existem muitas empresas chinesas que são consideradas líderes de mercado, como, por exemplo, a própria Tencent, que é a maior empresa do mundo nesse ramo. Tendo em vista essas proibições, a empresa tem voltado cada vez mais sua atenção para o Ocidente e procurado expandir seus domínios. Embora estejamos acostumados com nomes como PlayStation, Microsoft e afins, a Tencent é uma empresa que supera todas as outras nas divisões de videogames, sendo inclusive dona ou acionista de muitos estúdios de renome no Ocidente. Há alguns dias, a gigante chinesa investiu 300 milhões de euros e adquiriu 49,9% da Guillermo Brothers Limited, empresa dos fundadores da Ubisoft. Anteriormente, a Tencent detinha 5% das ações da Ubisoft, mas com a nova aquisição, pode expandir seu controle para 10% da empresa. Embora a Ubi não seja a maior empresa sob controle da Tencent, é necessário considerar que a gigante chinesa também é dona da Riot Games, criadora de League of Legends, dos estúdios Turtle Rock, de Back 4 Blood, e da Funcom, de Conan Exiles, assim como muitos outros estúdios enormes de jogos mobile. Como se isso não fosse o suficiente, ela também é acionista de outras empresas gigantescas, tais como 40% da Epic Games, 16,25% da From Software, 84% da Supercell, 22,6% da Dotnod e 22% do Bloober Team. Acontece que toda essa expansão tem motivo bem claro, já que, de acordo com a legislação chinesa, todos os novos jogos precisam ser aprovados por um órgão governamental antes de serem liberados. Em abril, após quase um ano sem aprovar nenhum título, a China voltou a liberar jogos. Desde então, 241 jogos foram aprovados, segundo o jornal South China Morning Post, de Hong Kong. Mas nenhum jogo da Tencent ou da NetEase foi liberado. Lembrando que esses são os dois maiores produtores de jogos do país. Isso se refletiu em uma queda nas receitas da empresa, já que, conforme o último relatório fiscal, a Tencent teve queda de 1% nos lucros com videogames, tanto no mercado interno quanto externo. Mas, ainda assim, os rendimentos têm sido melhor fora da China. Vale dizer que o mercado interno ainda é responsável por 75% da receita da Tencent, mas ela parece já estar se precavendo para uma possível proibição total dos videogames no país. É, gente, a China tá pegando pesado. E a Tencent precisa fazer dinheiro em outro lugar, né? Por mais que ela já possa ser considerada a maior empresa de jogos do planeta, é importante lembrar que esse número, essa informação se reflete por conta da China ser um país absolutamente gigantesco. Então, eles têm que conseguir dinheiro em outro lugar. Agora, se a gente parar para pensar, quantos estúdios por aí vão estar se vendendo por uma companhia chinesa? Será que isso vai dar certo? O que vocês acham, minha gente?
A Tencent, ela tem... É a maior empresa de games hoje do mundo, realmente, em termos de desenvolvimento, pelo fato dela possuir, obviamente, a Riot, pelo fato de possuir a Funcom, pelo fato de possuir a Turtle Rock, como já foi mencionado, a Supercell, entre várias outras empresas, principalmente no mercado mobile. E ela tem procurado investir... E nós temos que lembrar, né, que ela não é a majoritária na Epic Games, porque o Tim Sweeney continua sendo o acionista majoritário individual na Epic Games, mas, uhum, assim, é só o Tim Sweeney resolver largar os bets ali e ela vira proprietária da Epic, não é? E ela é proprietária de várias outras, né? Como você mencionou já, Dotnod, a From, lembra da Marvelous japonesa lá também?
Marvel, então, sim.
Até da Ubisoft ela tem um pequeno percentual. Ela tem procurado participar, né? Estar envolvida, e isso também tem um quê estratégico, né? Porque no momento em que ela é acionista de uma série de pequenas empresas, querendo ou não, ela está, digamos assim, tendo conhecimento do que essas empresas estão fazendo na condição de acionista. Isso dá para ela informações privilegiadas, até em favor dos estúdios, que aí sim ela detém total controle. Então, tem um aspecto, de estratégico nisso. Eu confesso, Porto, aqui pode ser talvez um pouquinho de preconceito, por assim dizer, contra uma ditadura, da ditadura chinesa, no caso, mas sempre me preocupa quando empresas chinesas começam a ganhar esse tipo de projeção, esse tipo de controle, porque é evidente que as empresas chinesas, elas não são empresas rigorosamente independentes do seu governo, né, do país de origem. Então, toda a parte assim, de repressão, controle e invasão de privacidade que o governo chinês adora praticar contra seus próprios habitantes, contra seus próprios, contra seu próprio povo, obviamente, não há nada que previna-os de fazer o mesmo com relação a outros, né? Fora, obviamente, todo aspecto de censura e controle político e restrição de liberdade de expressão. Isso são sempre coisas muito, muito preocupantes, né? Eu não vi, até fora, assim, já teve uma outra polêmica, mas assim, geralmente as censuras, controles e restrições que a Tencent tem adotado, ela tem adotado só para o público interno da China, ela não tem ainda afetado outros países, mesmo quando são temas delicados, por assim dizer, dentro do âmbito da China, né? A gente para pensar aqui. A Tencent tem uma boa participação na Dongnod, por exemplo. E nós sabemos que a China tem proibido, cerceado ou simplesmente cancelado, por assim dizer, dentro do seu país, conteúdos homoafetivos, por exemplo, né? Qualquer conteúdo homossexual, que é um tema recorrente nos jogos da Dongnod, diga-se de passagem. Então, por enquanto, a gente não tem sentido isso, mas eu sempre vejo com o pé atrás, sabe? Eu fico sempre um pouquinho preocupado, não vou mentir, não.
Não, eu também me sinto assim. A minha preocupação é exatamente a sua. É exatamente a sua. Você soube se expressar muito melhor do que eu. Eu também tenho essa mesma preocupação. É aguardar para ver, né? Porque é uma mudança de pensamento da empresa, da Tencent. Vamos ver quem vai se vender para a China. Que coisa feia de se falar. Ai, ai. Ok, senhores. As notícias em si se encerraram, mas... eu vou trazer aqui um material que, inclusive, foi selecionado pelo Cadeirinho, pelo Dart, não lembro agora exatamente quem foi que publicou isso no nosso Trello, porque não fui eu, mas é uma discussão interessante, algo meio curioso de se trazer, né, para a gente poder conversar a respeito. Vamos trabalhar uma temática, e a temática de hoje é a seguinte: 10 jogos com finais abruptos, ou seja, aquele jogo que você tá jogando e você tá gostando e de repente acabou, assim, seco. Ai, ai, isso é interessante, mas isso é interessante mesmo. E essa reportagem estava na Game Ranch. Eu estou trabalhando aqui com uma tradução feita por um blog chamado Games WFU. Eles fizeram aqui a tradução desse material, podem haver alguns errinhos, mas vamos lá. Vamos comentar a respeito dos 10 jogos com finais mais abruptos. Escrever um filme ou um programa não é fácil, pois muitas coisas precisam ser levadas em consideração. Das motivações dos personagens às suas personalidades, um escritor precisa estar muito atento ao forjar seus conceitos em palavras. No entanto, a escrita de videogame leva esse desafio a um nível totalmente novo por causa da interatividade do jogador. Em títulos como GTA ou Marvel's Spider-Man, os jogadores controlam suas jornadas enquanto exploram uma cidade virtual viva e respirante em seu próprio ritmo. Portanto, o trabalho do escritor é garantir que tudo faça sentido, independentemente do estilo de jogo. Alguns jogos fazem isso, alguns jogos fazem um ótimo trabalho disso, enquanto outros nem tanto. Vejamos alguns títulos onde o roteiro falhou, especialmente no final. Então, vamos lá, em décimo lugar...
Só avisando aqui, que vai ter spoilers dos finais desses jogos.
Ah, sim, sim.
Ah, sim, então fiquem de olho, porque pode ter spoiler aí de algum título que você ainda não jogou e tem interesse em jogar.
Mesmo que a gente vai tentar abordar jogos até um pouquinho mais antigos, né, com mais chances do pessoal já ter jogado, né, vamos evitar jogos mais recentes, assim. Mas só para complementar, Porto, antes de você continuar, sabe, eu queria deixar claro que a ideia é que a gente, todo final do programa, pelo menos, a gente traga aí alguma temática como essa, alguma discussão aí sobre jogos, sobre polêmicas, algumas tretas aí na indústria de games, aí para a gente provocar um pouquinho, e também para o pessoal aí pensar, e depois também se quiser contribuir, né, trazer suas sugestões ou suas opiniões. E aí hoje, realmente, a gente foi motivado aí por conta desse artigo que fala, né, de jogos, muitos jogos bons, né, não tem muito jogo porcaria ali não, são jogos muito bons, né, que tiveram um final abrupto, e aí de repente a gente trazia algumas das nossas sugestões aí para jogos.
Exatamente, exatamente. Bom, vamos então começar, só estava digitando uma coisinha aqui no nosso roteiro, vamos começar por, em décimo lugar, BioShock Infinite. Ok, BioShock Infinite é um jogo de 2013, e ao terceiro título principal da popular série de tiro em primeira pessoa. Na época de seu lançamento, era um dos jogos baseados em história mais ambiciosos e que fez muito para corresponder ao seu hype. Como resultado, BioShock Infinite se tornou um dos jogos mais populares do ano e ganhou vários prêmios. Dito isso, o jogo deixou cair a bola ao concluir sua alucinante história, que mostrou o personagem principal se afogando enquanto a câmera se afastava e a tela era cortada em preto.
É, aqui, é assim. Aqui, Porto, eu discordo dessa inclusão ali, assim, eu não quero ficar aqui concordando ou discordando da lista, né, porque senão fica uma coisa meio enfadonha, mas essa em particular eu tenho que discordar, porque eu não acho que isso tenha sido um final abrupto. É, inclusive até é um pouquinho enrolado o final do BioShock Infinite.
É, eu também não acho. A gente tava sabendo que tava terminando ali o jogo.
É, eu posso, podemos chamar assim de um final insatisfatório, lembrando que tem mais de um final.
Exato.
Mas podemos considerar um final insatisfatório, talvez, este final. É, nenhum deles é muito satisfatório. Mas abrupto não, ele até se alonga.
É, então a gente até reescreve aqui o título dessa reportagem. 10 jogos com finais abruptos ou insatisfatórios. Jogos que a gente acha que o final poderia ter sido um pouquinho melhor, um pouquinho mais bem.
Porque essa lista aí a gente vai ver, e eu prometo que eu não vou ficar comentando item por item, mas assim, a gente vai ver ali que tem alguns que realmente foram abruptos e outros que, assim, claramente os editores da revista não gostaram do final, mas não foi abrupto.
Ok. Próximo título, nono lugar, Borderlands. Borderlands deveria redefinir a mecânica de jogo cooperativo e dar aos jogadores um universo adorável para explorar. Felizmente, ele manteve muitas de suas promessas e se tornou um dos jogos de tiro cooperativo para 4 jogadores mais populares de 2009. Pausa. 2009!
Sim, a gente já tá fazendo spoiler de jogo antigo.
Isso aí. De diálogos peculiares a designs de missão divertido e milhares de armas, Borderlands não decepcionou. No entanto, arruinou completamente o enredo, entregando um dos finais mais abruptos da história dos games. No final do jogo, o popular RPG de ação decidiu cortar os créditos após o chefe final, com um encerramento inútil e sem recompensa real. Eu não joguei e não posso dizer. Vocês jogaram? Poderiam falar alguma coisa?
Não posso opinar. Não
posso. Eu conheço o final, mas como eu falei, eu prefiro evitar abordar cada um por si. Mas eu não acho também que tenha sido abrupto. Eu colocaria ele também no final insatisfatório. Porque assim, toda a missão final é o final, entendeu? Então talvez uma cinemática melhorzinha, uma coisa assim, não, eu não teria colocado nessa lista.
Ok. Bom, em oitavo lugar, Inside. E esse daqui, a descrição que tá aqui na reportagem, dá o fim do jogo purinho. Spoiler alert, total aqui. Inside é um jogo de plataforma de quebra-cabeça 2,5D lançado em 2016 para PC e consoles. É um dos melhores jogos do gênero e possui um design de níveis brilhante e uma mecânica de jogo muito simples. No título, os jogadores controlam um garotinho fugindo dos guardas enquanto caminha por uma floresta. O jogo faz a maior parte de sua narrativa em ambientes obscuros enquanto o menino viaja por diferentes locais. Infelizmente, o jogo termina abruptamente quando o personagem principal se transforma em um monstro e cai perto de uma praia.
Esse realmente foi abrupto e foi insatisfatório esse final aí.
Esse foi as duas coisas.
Muito esquisito.
Bom, o Dart já opinou.
O Inside, ele também tem um final alternativo, mas que é tão abrupto e tão insatisfatório quanto. E é infernal de obter, porque você tem que terminar no modo hard e vencendo todos os puzzles. É infernal.
É, pena. Sétimo lugar, Half-Life 2, episódio 2. Half-Life é uma das muitas franquias populares da Valve. Os jogos também são alguns dos melhores lançamentos de ficção científica de todos os tempos, principalmente porque abordam temas como viagem no tempo, alienígenas e etc. Infelizmente, o jogo dá uma reviravolta em Half-Life 2, episódio 2, deixando os jogadores em um cliffhanger e terminando com a morte de um personagem secundário e fazendo um fade to black. Uma cinemática poderia ter ajudado. É, não posso falar a respeito porque eu não joguei Half-Life, mas aparentemente é um final insatisfatório. Não posso dizer que é abrupto, mas simplesmente terminar num cliffhanger e um fade to black eu ficaria bem puto.
E mais insatisfatório ainda, porque...
Não terminou.
Se prometia o Half-Life 3, que até hoje nada, né?
É. Até hoje o Gabe deve receber milhares de e-mails por dia falando, aliás, me dá Half-Life 3.
Aliás, Half-Life 3 não, Half-Life 2, episódio 3, né?
É, 2, episódio 3, tá certo. Ou então 3, já faz logo 3, não precisa de outro episódio, não. Já parte direto pro 3 e acabou. Dá continuidade daí. Ok, sexto lugar, Dark Souls. 2011 é um dos melhores anos da história dos videogames. De Batman Arkham City a The Elder Scrolls Skyrim, a maioria dos títulos notáveis que foram lançados naquele ano ainda são aclamados, e por boas razões. No entanto, Dark Souls é o único jogo que redefiniu todo um gênero e construiu um novo, chamado Souls-like. O título é um dos melhores RPGs e faz muito para fazer jus ao hype. No entanto, deixa a maioria dos jogadores com um final insatisfatório, mostrando uma cinemática mal feita e que não está sequer perto da sua introdução detalhada. Bom, aqui já ficou claro que não é exatamente um final abrupto, é um final insatisfatório. O próprio texto diz isso. Eu não jogo Dark Souls porque eu não suporto Souls-like, mas quem jogou deve saber. Algum de vocês dois sabe?
É, tem mais de um final, né? Mas eu achei que a crítica aqui achei meio boba, assim, sabe? Ah, não foi tão grandioso quanto o cinemático final. Não sei, eu achei um final normal para um jogo de ação como Dark Souls, sinceramente. É? Chegando lá, senta no trono, não achei...
Não achou nada demais, né?
Não achei abrupto, assim, sabe?
Tá certo, você tá dizendo. Ok. Próximo jogo da nossa lista, em quinto lugar... Ai, meu Deus do céu.
Esse aqui...
Tio Hillman, não!
Esse é todo insatisfatório, não é só esse...
O pior é que o pessoal da Game Rant elogiou, aí não sei como é que eles conseguiram elogiar. Eu até hoje, na época, eu não achei que o jogo tinha acabado. Eu fiquei assim.
Meu Deus do céu.
Acho que o jogo travou.
Caraca! O fim do jogo foi nesse nível. Cruz em credo! Não, mas assim, o próprio texto da reportagem fala assim: muitos não se lembram de Tio Hillman. É bom que não se lembrem mesmo. Em sua essência, esse título exclusivo da Microsoft é um jogo de RPG de ação que gira em torno da mitologia nórdica. No entanto, ele faz muitas coisas criativas para agitar as coisas. Nesse jogo, cada deus é um guerreiro ciberneticamente aumentado e o mundo é uma estranha mistura de ficção científica e elementos fantásticos. Assim, o jogo enlouquece com seus conceitos e enredo, o que o torna bastante envolvente. Infelizmente, ele termina sem completar o enredo. E o Caderin já informou como é que foi o final. O jogo simplesmente parou e ele sequer sabia se o jogo ia continuar ou se havia travado.
É porque ele vai para uma... Ele tem uma cutscene, né, do pessoal reunido lá em Asgard e tudo mais, né, os deuses, cibernéticos todos reunidos. Mas assim, a história claramente não tinha acabado, assim, sabe? Parecia que, ok, vamos nos reunir e vamos fazer o que agora? Aí aparece o Loki no final, que é o Nemesis, afinal de contas, né? E você diz, beleza, agora eu vou lutar. Agora eu vou pra missão final, não? Acabou.
Porra! Sério? Que terrível! Meu Deus do céu, que triste. Ok, próximo título, Dishonored. Dishonored é um jogo clássico cult que surpreendeu a todos quando foi lançado em 2012. Esse jogo é uma das propriedades mais marcantes da Bethesda, pois abandona a fórmula usual de RPG para ação e furtividade. No jogo, os jogadores assumem o controle do personagem principal, o Corvo, e aqui acaba se envolvendo no assassinato da Imperatriz. Portanto, Dishonored é sobre descobrir a verdade e esperar pelo final. Infelizmente, o jogo não entrega um bom final. Em vez disso, ele corta para a tela de pontuação logo após a morte final. E acabou. Que triste. Que terrível. Você espera que depois da morte final tenha uma cutscenezinha falando alguma coisa, explicando alguma coisa. É só uma tabela de pontuação e acabou. Ele te joga no menu principal? Nossa, eu ficaria muito puto com um final desse.
É porque, assim, em tese, o final ali já é com base na tua decisão, olha assim, né, a anterior. Então, ele só meio que justifica o final de acordo com a pontuação que você faz. É realmente bem sem graça.
Ah, que lamentável, que lamentável. Ok, em terceiro lugar, Rage. Rage é um jogo de tiro em primeira pessoa e combate veicular lançado em 2011. O título da Bethesda é mais conhecido por seu estilo visual inspirador e pelo uso de megatexturas que definem seu visual único. Em termos de jogabilidade, Rage não faz algo diferente de outros títulos do gênero, exceto que é muito mais atmosférico e ambientado em um mundo pós-apocalíptico extraordinário com uma excelente história de fundo. Infelizmente, isso é tudo que o jogo realmente alcança, já que seu enredo é bastante sem brilho. Além disso, o final é o pior, onde jogadores pressionam um botão que aciona uma curta cinemática e o jogo termina.
É exatamente isso.
Nossa,
que triste. Se você passa o jogo inteiro, assim, né, meio que lutando lá contra a facção lá, e tentando montar aliados, e reunir um exército para lutar ao teu lado, né, e ele termina, assim, não termina, na verdade, né, ele só sinaliza pro Rage 2 depois, não tem um término.
Deixa meio que implícito que haveria uma continuação num próximo jogo que nunca existiu.
Como não existiu?
Peraí, tem Rage 2? É porque eu não tô nem aí pra Rage. Então não sei se tem Rage 1. Não sei se tem Rage 1, Rage 2, Rage 3, Rage 4. Tô nem aí. Tô nem aí. Mas assim, você aparentemente jogou o Rage 1. Então há uma continuação exata do fim do Rage 1 pro início de Rage 2?
Eles não fizeram uma boa ponte, não.
Tá, então realmente foi um jogo cujo final decepcionou. Agora, em segundo lugar, Halo 2. Eita, a série Halo não precisa de introdução. Então por que, que eu tô lendo isso, cacete? Pois quase todo mundo sabe sobre seu divertido multiplayer. No entanto, o mesmo não é válido para as campanhas single player, pois elas sempre foram um pouco imprevisíveis. Ué, e isso não é bom? O jogo tem que ser imprevisível para poder te surpreender. Se o jogo for previsível, para que eu vou jogar? Não tô gostando muito desse texto, não. Vamos lá. A maioria concordaria que o último jogo, Halo Infinite, é uma experiência decepcionante na série. Mas ao mesmo tempo, Halo Spartan Assault deve ser o título mais fraco em relação à história principal. No entanto, mesmo os piores jogos da série não se comparam a Halo 2, que termina sem conclusão. Bom, não posso opinar porque eu não joguei Halo 1 nem Halo 2. Eu só joguei Halo mesmo quando eu comprei o meu Xbox 360 e fui direto pro 3. Vocês dois, algum de vocês lembra do final de Halo 2?
Puta que você me pegou.
Eu não lembro, eu não lembro a fase, mas eu me lembro como termina e ia terminar abruptamente mesmo.
Que merda.
Que bosta. Se eu não me engano, ele é resgatado, alguma coisa assim. Daí ele sai e perguntam pra ele: onde é que você vai? Daí ele só diz: eu vou terminar a luta. E termina.
Por isso que Halo 3... meu Deus, é isso. É por isso que Halo 3 recebe esse terrível moto. Finish the fight.
É por causa do final do Halo 2 que ele diz: I'm gonna finish the fight.
Ah, que saco.
Mas se ele te fala.
Entendi. Agora que entendi o moto do Master Chief, tá bom. Ok, minha gente, o último jogo dessa lista aqui, em primeiro lugar, Sniper Ghost Warrior. Sniper Ghost Warrior foi lançado em 2010, mesmo ano em que jogos populares como Red Dead Redemption, Super Mario Galaxy 2, Mass Effect 2, Alan Wake, Bioshock 2, Mafia 2, God of War 3, Call of Duty Black Ops e mais chegando ao mercado. Por isso, ele enfrentou muita concorrência de todos os lados, o que não o favoreceu. Mas, mesmo que não houvessem bons jogos naquele ano, Sniper Ghost Warrior teria sido uma experiência terrível por causa de seu horroroso final. Afinal de contas, o jogo literalmente corta para a tela The End quando os jogadores fazem sua morte final. Bom, honestamente, para um jogo específico de tiro de sniper, para mim não faria a menor diferença esse final. Eu não ficaria muito puto com ele, não. Agora, não sei, como não joguei, não sei se realmente a história do jogo levaria a uma cutscene final para explicar alguma situação ou coisa assim, mas não sei. Será que ele foi tão ruim assim mesmo? Algum de vocês dois chegou a jogar esse jogo?
Não joguei, mas eu detestaria que um jogo de... Mesmo sendo um jogo de tiro que terminasse assim. Tu mata alguém e dá the end. Pelo menos tem que ter uma cinemática, né? Antes. Pra ver o destino dos personagens, alguma coisa assim. Não me lembro de nenhum jogo de tiro que eu tenha jogado que termina assim. Tu mata um inimigo e termina.
Entendi. Pois bem, e essa foi a nossa lista de 10 jogos com finais abruptos ou insatisfatórios. Se você que está nos vendo ou ouvindo quiser participar ou dar dicas do que vocês querem que a gente aborde, se você está nos assistindo pelo YouTube, bota aqui a sua sugestão nos comentários. Se você quiser participar também, você pode botar um comentário na postagem dessa edição lá no nosso site, jogandopapo.com.br. E a gente vai cuidar disso essa semana, vamos fazer a leitura do que vocês escreverem, e se vocês tiverem alguma dica de outro tópico a abordar, mesma coisa, tá bom? Senhores, mais alguma coisa por hoje, ou podemos fechar o pacotão?
Ah, eu só queria, Porto, já que o pessoal da Game Rant fez as suas opções, assim, eu só gosto com relação aos finais abruptos, eu só gostaria de indicar algumas minhas, pelo menos, né, que eu achei que faltou.
Opa, show de bola, por favor.
Então, o primeiro deles que vem à cabeça, porque já foi mencionado no começo do programa hoje, é exatamente o jogo do Star Wars, que é um jogo excelente do Star Wars, que é o Knights of the Old Republic 2. O Knights of the Old Republic 2, ele tem um final, assim, levemente apressado. Parece que os caras cansaram de contar a história e vão acelerar esse negócio aqui, assim. E aí, de repente, a história termina mas com uns diálogos ridículos, assim, né? Você descobrindo, por exemplo, que uma das personagens, que obviamente é uma Sith, é uma Sith. Juro que você é uma Sith.
Nossa.
Eu sabia desde o começo do jogo que você era uma Sith. E ele termina um pouquinho apressado demais, no meu gosto. O outro que me veio à cabeça, Porto, e aí eu também de outra franquia que o... Franquia não, de uma desenvolvedora que o Dart gosta, é o Indigo Prophecy, né? O Indigo Prophecy é um, assim, que o final dele...
Fahrenheit.
Também conhecido como Fahrenheit, né? Ele, de repente... O troço desanda e vira uma muvuca, o troço assim, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo aí, então. E o troço aí vai correndo e termina, assim, de uma forma assim que você não consegue nem se localizar direito do que está acontecendo no final do jogo, assim, de tão rápido que é o jogo. E um jogo.
Ou seja, uma obra-prima de David Cage.
Foi ridículo de rápido. E outro que eu iria fazer uma menção, e eu sei que vai parecer estranho eu falar isso, mas. Mas eu não gosto, regra geral, dos finais do Civilization. Eu sei que parece estranho, né? Você querer um final no Civilization, um jogo de estratégia, mas eu queria o final do seu estratégia. Eu queria uma coisa mais bacana, assim, sabe? Mostrando a evolução, né? Uma análise, de repente, né? Dos momentos mais decisivos da história e tal. Em alguns Civilizations, ele mostrava, por exemplo, não vou lembrar em quais, tem vários deles. Que mostrava um mapinha ali, né, mostrando lá a expansão do território, o pessoal avançando, regredindo, vencendo, perdendo, e o atual Civilization, né, o Civilization 6, ele é tudo gráfico, né, só mostra assim, só o gráfico aqui, quantas pessoas você matou, quantas descobertas, quantas maravilhas, eu preferia uma coisa um pouquinho mais gráfica, né, do que aquela cutscene bem rapidinho, né, dizendo ai, você venceu o jogo, e é muito rápido, né, você tá jogando assim, e aí de repente você passa lá do threshold, né, por exemplo, vitória cultural, aí meio que sobe a tela e entra o negócio, você nem sabe direito o que você ganhou, o que perdeu, o que aconteceu, e aí veio a cutscene explicando o que aconteceu, é uma coisa meio violenta demais, assim.
Tá certo. O Dart, que é fã, assim, ele poderia opinar, né? Dart, eu não tô com a janela aberta.
Opinar sobre o quê?
Ah, meu Deus do céu. Jogos que você tenha considerado que tiveram um final abrupto.
Mas eu tenho um sério problema de nunca lembrar direito dos finais de jogos, filmes, livros que eu...
Mas qual é o secundário? O Dart é adepto de que o que vale é a viagem.
Não, o destino, pior é que não. O destino pior é que não, é que se eu vou assistir de novo, ou jogar de novo, daí eu vou me lembrando. Mas geralmente, pensando assim, não consigo me lembrar muito assim de algum em especial que tenha...
Assim, eu sou... E eu sou obrigado a concordar que eu também ajo assim, meio como o Dart. Até porque a maioria dos jogos que eu curto são jogos que geralmente não tem um final muito definido. Porque são jogos de corrida, a não ser um jogo do tipo Fórmula 1, em que você participa de um campeonato, corre todas as corridas e tal. E os últimos Fórmula 1 até tiveram um modo história, mas como não joguei nenhum deles, eu também não posso opinar. Mas a maioria dos jogos que eu me lembro, assim, no final, jogos Adventure da década de... final da década de 80, década de 90, muita coisa que eu joguei em PC, nunca me decepcionou, assim, o final, não.
Mas tu sabe, Porto, que tem alguns jogos que a gente não espera que tenha um final tão legal, assim, mas eu lembro, por exemplo, jogo de luta, né? Geralmente a gente vai pensar, assim, em jogos de luta, geralmente o final é meio frustrante. Mas eu lembro do Dead or Alive 4, a cinemática final, tocando Amazing, do
Aerosmith.
É muito bacana a sequência final ali, né? Que ele realmente ele finaliza, né? Toda a história, né? O modo combate ali, assim, uhum. Eu acho um final bem, bem legal. Mas pra mim, aí só pra ficar com uma menção positiva, né? Pra mim, assim, eu acho que o jogo que ditou atualmente, mas aí eu não vou entrar em grandes detalhes porque não é tão antigo assim. Que ditou os finais e o final é muito gratificante, pra mim continua sendo The Witcher 3. O final do The Witcher 3 é sensacional.
Muito bem, muito bem. Alguém gostaria de comentar mais algum final ou gostaria de trazer algum último toque ou informação pra gente discutir ou vamos encerrar o pacote por hoje?
Vamos ver se no chat alguém comentou.
Ok, vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Sim. A gente tava falando do Tio Hilma, André Luiz colocou. Esse Tio Hilma não é o game que o Doc Araxá gosta. E eu até respondi: não é o Doc, é o Raymond. Raymond gosta.
Sim, ele até hoje defende.
A gente tem que fazer. um Guilty Pleasures, né? Aqueles jogos horríveis.
Boa! Assim, boa! Isso aí é bom, porque eu tenho alguns.
Pra mim, até hoje, pra mim, o meu maior Guilty Pleasure foi o primeiro, não os que é depois, mas o primeiro Just Cause, que é muito ridículo, mas eu gostava.
Ah, sim, não vou te julgar, porque se tem um Guilty Pleasure pesado pra mim, e esses jogos foram dados de presente, inclusive, na Live Gold, são daquela série Earth Defense Force.
Putz.
Que você fica atirando nos insetos alienígenas. Eu adoro aquela porcaria. Porque eu sei que é porcaria, mas é uma diversão tão descompromissada e tão descerebrada que é só você ficar atirando e vem aquelas hordas de piche, você atirando e os edifícios, eles são objetos 2D que você, quando você vira a câmera, o edifício parece que gira junto com você pra cima. De papel para ficar sempre no paralelo com a sua visão. Eu adoro aquela bosta. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos ficar falando agora não, vamos fazer próximo, a nossa lista de Guilty Pleasures pro próximo programa.
Que por sinal não será semana que vem, né, Porto?
Exatamente, já deixamos claro aqui que na semana que vem não estaremos transmitindo, justamente porque no sábado, na sexta e no sábado, teremos um representante do Jogando Papo no chão da BGS 2022. E, obviamente, o programa seguinte, teremos uma discussão sobre o que rolou, porque Dart estará no final de semana, Cadelinha estará no início da semana, e eles poderão trazer para vocês tudo o que rolou de mais interessante durante a Brasil Game Show 2022. Tá bom? Então, meus queridos companheiros, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, começamos agradecendo a galera do chat que esteve conosco durante a transmissão. Na verdade, a galera apareceu um pouquinho tarde. Nós tivemos uma alma que esteve conosco bem desde o início mesmo, que foi o André Luiz. Só que aí depois também chegou o Alexandre Santiago, o Cleiton Matheus e o Alexandro Costa. Mais alguém? Não, foram só esses mesmos. Meus queridos, muitíssimo obrigado pela força que vocês nos dão, nos acompanhando ao vivo. E a gente está sempre aqui, chamando vocês. Estejam aqui conosco para dar o seu pitaco, a sua opinião, que aí a gente discute em cima. Valeu, minha gente! Se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dê uma curtida aqui nesse vídeo, assine o canal e clique aqui embaixo no sininho do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que está disponível logo a seguir. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere a versão apenas em áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcast, e também nos agregadores de podcast disponíveis em qualquer sistema operacional. Também sigam a gente no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa legal relativa a games, nós estamos compartilhando. Para quem deseja um contato mais direto conosco, é só mandar aquele e-mail maroto para o endereço que eu vivo repetindo, que é jogandopapo@jogandopapo.com.br. Pode mandar também sua participação em áudio, a gente bota para tocar aqui no programa e discute em seguida. Sua participação é sempre bem-vinda. Mas, se você quiser participar conosco ao vivo e se tornar um integrante honorário da equipe, manifeste seu interesse através do e-mail para que a gente possa entrar em contato, repassando as informações necessárias para ter você conosco aqui ao vivo. E é isso aí. Eu, da Escadelinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos o seu retorno daqui a 2 semanas com o Jogando Papo 234. Um grande abraço a todos e até lá!